Senhoras deputadas e senhores deputados, nós vamos iniciar a nossa audição requerida pelo Partido Comunista Português sobre a exportação ilegal e assegurar o funcionamento dos medicamentos necessários. E por isso temos connosco o Presidente do Infarmed, o Sr. Dr. Eurico Castro Alves. Temos também o Dr. Óscar Carvalho, o assessor, e a Dra. Maria Fernanda Ralha, que é a diretora de serviços. Sendo muito obrigado, Sr. Presidente, e à sua equipa por estarem presentes. É com todo o gosto que o recebemos na Assembleia e esperamos que desta audição resulte esclarecimento necessário para aquilo que os senhores deputados pretendem e possamos ficar mais esclarecidos e informados sobre o que se passa. Ora, vamos passar então à audição. Senhora Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Presidente do Infarmed e a restante equipa. Dizer que o Partido Comunista Português pediu, requereu esta audição por, de facto, considerar que há um problema, está instalado um problema. É um problema que não é novo, efetivamente. Há relatos há vários anos desta questão da falta de medicamentos por via da exportação legal. Temos dados de 2011, há dados de 2012. Também temos visto e lido notícias referentes já ao ano de 2013 e há, efetivamente, uma questão que nos preocupa, que os doentes, quando se deslocam às farmácias da oficina, não têm medicamentos. E esta é uma prática recorrente e persistente e que nós acreditamos que, até tendo em conta as diferentes informações que conseguimos recolher, que há impacto muito considerável na vida destas pessoas, nomeadamente na interrupção de terapêutica que queremos causará danos para essas pessoas. Nós, relativamente a esta questão, a esta audição, nós também temos tido informações que dão conta que o Infarmed e o Ministério da Saúde estarão a propor alterações à legislação em vigor e também que há dados que são contrários. Há um estudo da Deloitte que o Sr. Presidente referiu numa entrevista recente que os dados não são coincidentes, que os dados que o Infarmed tem não são coincidentes com esse estudo que é publicado pela Deloitte. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de saber, Sr. Presidente, muito rapidamente, são questões como: quais são os medicamentos, efetivamente, que estão em falta? Há nota de que são medicamentos ligados ao sistema nervoso central, antihistamínicos, antiasmáticos, mas que medicamentos, efetivamente, é que estão em falta? Que números são estes distintos? Porque na entrevista que o Sr. Presidente deu ao JN, referia que em fevereiro foram realizadas 1.213 notificações, em maio 366 notificações. Também gostaríamos de perceber qual a diferença destas notificações e também lhe questionar sobre o processo de notificação. A notificação é feita quer por via de doentes, quer pelas próprias farmácias, quer até também por médicos. Nós acreditamos que o facto de ser o doente a fazer a notificação poderá levar a que muitos deles não notifiquem, mesmo não tendo a medicação, não conseguindo aviar a receita, como temos conhecimento de muitos relatos, pode, de facto, inquinar, se me permite a expressão, o apuramento real desta problemática. Perguntar se nesta proposta de lei que está em cima da mesa, se há alguma alteração neste... Está em cima da mesa ou está em estudo? Dizem que está em estudo. Que se está em alteração também este processo de notificação. Perguntar também que refere que no presente ano já foram feitas ações inspectivas. Quantas inspeções foram efetivamente realizadas e quais foram aquelas que constataram efetivamente a exportação ilegal de medicamentos? Refere também na entrevista que a equipa inspectiva foi reforçada. E o que nós gostávamos de saber é qual foi o montante desse reforço, se o reforço é suficiente para o trabalho que está, que implica esta atuação e ainda voltando à questão da proposta, o que é que efetivamente vai mudar? Fala-se nas coimas, não é? Uma passagem dos 40 mil euros para 180 mil euros e o que é que efetivamente vai mudar e quando é que ela efetivamente vai dar a entrada na Assembleia da República? Porque o Ministro disse que não apontou prazos e há informações e há notícias que dizem que em agosto estará a proposta realizada.
Muito obrigado, Sr. Deputada Carla Cruz. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da Infarmed, Dr. Eurico Castro Alves, mais a sua equipa, Dr. Oscar Carvalho e Dra. Maria Fernanda, dizer-lhes que nós acompanhamos este requerimento que o Partido Comunista apresentou para ouvirmos o Infarmed, porque nós temos bem consciência que as questões dos medicamentos são as que preocupam grande parte da população portuguesa. Temos consciência que há setores da população, designadamente as pessoas mais velhas, que são uma grande parte da população portuguesa, que têm dificuldades, por um lado, em adquirir os medicamentos e, por outro lado, noutras formas de acesso. Tem havido medidas pelos vários governos no sentido de obviar essa dificuldade, designadamente no que diz respeito ao preço dos medicamentos e à introdução de genéricos, mas se por um lado essas medidas foram adotadas, por outro lado verificamos, e é isso que justifica a nossa reunião de hoje, ou a presença do Infarmed aqui hoje, verificamos que a indústria e os laboratórios têm respondido a essas medidas recorrendo a outras vias, designadamente colocando os medicamentos noutros mercados onde têm taxas, onde as margens de lucro são superiores e, portanto, nós voltamos aqui a ter um problema e, por isso, vemos necessidade de esclarecer aqui convosco hoje. A bancada que propôs esta audição já colocou muitas das questões que eu penso que serão também questões que as outras bancadas pretenderiam colocar, mas, para além daquilo que a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, já disse, nós verificamos, soubemos pela comunicação social, nós vamos sabendo muitas destas informações também pela comunicação social, que houve um medicamento que teve um impacto mediático grande, que teve a ver com os medicamentos para as crianças, um medicamento mais barato, e o Sr. Ministro reagiu dizendo que seria impossível, porque não concebe essa possibilidade dos medicamentos para as crianças, os preços mais acessíveis, entrarem em ruptura. E soubemos também que houve até uma medida inédita por parte deste Governo e por parte do Infarmed, Vossas Excelências, que foi de recorrer aos laboratórios de Estado para que produzam este medicamento, que convenhamos que até vindo de um governo de direita é um pouco estranho que nós possamos vir a ficar dependentes da produção do Estado, da produção de medicamentos do Estado, mas terá sido uma medida de urgência que Vossas Excelências se terão visto obrigados a recorrer para evitar que haja ruptura de medicamentos. Ora, e para não repetir as perguntas anteriores, se o Governo está disponível para recorrer a medidas de urgência como esta que recorreu a utilizar a disponibilidade dos laboratórios de Estado, há uma pergunta que importa colocar, que é em que medida é que os cidadãos podem ter certeza de que serão asseguradas as regras de qualidade na produção destes medicamentos. Nós não entendemos que esta seja a via correta. Nós entendemos que isto foi uma solução de recurso que só deve ser utilizada muito excepcionalmente e seguramente que o Governo, que este Governo não terá esse objetivo. Mas se existir, quais são as medidas que o Infarmed adotará para que não haja riscos para a população? E, por outro lado, também temos a preocupação de saber quando é que prevêem que o Infarmed, com o Governo, estabeleça as regras da nova proposta de lei para que a Assembleia se possa pronunciar sobre as medidas que estão previstas. Entendemos que é necessário esse reforço de controle e, naturalmente, que o agravamento das coimas aplicáveis será uma das medidas, mas nós, uma vez que o Governo entende apresentar a medida legislativa à Assembleia, nós estamos disponíveis para apreciar. Isto, gostávamos também de saber se estão previstas medidas de contingência para o caso de continuar a haver este tipo de falhas, se continuam ou não a aceitar essa possibilidade. Depois, na segunda ronda, penso que poderemos colocar outras questões em função das posições que aqui nos sejam transmitidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Srs. Deputados. Muito bom dia, Sr. Dr. Eurico Castro Alves, Sr. Presidente do Infarmed. De facto, dizer-lhe antes de mais que o PSD também acompanhou o requerimento do Partido Comunista Português. Achamos, de facto, fazer todo sentido o Infarmed vir aqui à Comissão, na pessoa do seu Presidente, para contribuir para um esclarecimento total dos problemas que têm existido no acesso ao medicamento. E esta é, de facto, a oportunidade para o fazer. E antes de mais, eu gostava também de deixar uma nota sobre o requerimento do Partido Comunista. Depois de ter ouvido a sua deputada do Partido Comunista, fiquei surpreendido, porque o Partido Comunista Português, que é acho que é o partido mais ortodoxo da Europa, agora assume uma postura diferente, pelo que ouvi de si, foi a interpretação que eu fiz, porque normalmente o Partido Comunista alicerça-se em 20 ou 30 pessoas que protestam, que contestam, sobre determinada matéria, e isso fundamenta uma posição política do Partido Comunista Português. Relativamente à falta de medicamentos, a deputada afirmou que os doentes não têm medicamentos, portanto é esta a afirmação, e depois escuda-se num relatório encomendado pela Apifarma, essa conjugação de grandes capitalistas que servem para fundamentar a posição política do Partido Comunista Português. Portanto, eu acho que é uma evolução histórica que acabou daqui. É que nós também lemos o relatório. Nós também lemos o relatório da Apifarma. Ó, Sr. Deputado, tenha calma, mas é que é isto mesmo. O Sr. Deputado fundamenta-se num estudo encomendado por um conjunto de grandes capitalistas que chegam à conclusão que os doentes, os portugueses, não têm acesso aos medicamentos. E foi esta a afirmação que o Sr. Deputado fez. É evidente que esses grandes capitalistas têm um interesse direto no fornecimento desses medicamentos, portanto o Partido Comunista Português está com uma evolução extraordinária, hoje de manhã apresentou-se com uma evolução absolutamente extraordinária, e eu sei que aquilo que lhe serve é dizer que os portugueses não
desculpem,
têm
senhores deputados.
Tenha calma, senhor deputado. Eu ouvi tudo o que a senhora disse.
Senhora deputada Carla Cruz, eu tenho a segunda ronda para colocar as questões.
Sabe, ouvi tudo o que disse, não interrompi, agora vai ter que me ouvir, vai ter que ouvir a minha opinião, por muito que incomode e discorde dela, isso se chama democracia, não está habituada a isso, e olha, e até vou ficar mais ou menos por aqui, porque então se eu dissesse tudo o que penso, então é que a senhora deputada até saltava da cadeira. Mas para lhe dizer, fundamentalmente, que aquilo que interessa ao Partido Comunista é dizer, os cidadãos portugueses não têm acesso aos medicamentos. É isto que nos interessa, que é para criar aqui já um problema enorme, uma grande inquietação e o caos nas pessoas. E aquilo que eu lhe afirmo, ao Sr. Deputado, e porque temos cá o Presidente do Infarmed, vai nos permitir também ter esse conhecimento cabal, aquilo que eu lhe afirmo, Sr. Deputado, é que os portugueses hoje, mercê da política de medicamento que este Governo implementou e que teve o apoio das maiorias parlamentares, os portugueses hoje pagam menos pelos medicamentos que compram. Está a entender, Sr. Deputado? Os portugueses hoje pagam menos pelos medicamentos que compram. Pago eu, paga a Sra. Deputada quando vai à farmácia, paga a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, todos os portugueses que vão às farmácias...
Senhores deputados, eu peço, por favor, que deixem prosseguir
a intervenção. Não, mas isto é bom, porque o Sr. Presidente vai-me dar um desconto de tempo. Com estas interrupções todas, eu até beneficio, assim, posso dizer coisas mais incomodativas para a Sra. Deputada. Portanto, os portugueses pagam eu, paga a sua deputada, pagam os seus jornalistas, paga o seu presidente do Infarmed, quando vai à farmácia, pagam menos pelos medicamentos que compram. E até lhe vou dizer mais, e compram mais medicamentos, estão a pagar menos e estão a comprar mais medicamentos. E estes dados eu posso referi-los, mas a sua deputada também os conhece, porque a sua deputada está a ler os relatórios todos como eu e sabe perfeitamente que só em volume de embalagens houve um aumento de 235 mil embalagens e uma diminuição de preço de 7,2%, menos 49,5 milhões de euros, que significa que os portugueses estão a comprar mais medicamentos e estão a pagar menos, e o Estado também está a pagar menos em comparticipações. Isto aqui é o que interessa, Sra. Deputada. É este o nosso objetivo e que está alcançado. Os portugueses compram mais medicamentos e pagam menos por esses medicamentos. A cota de genéricos está a aumentar, está a bater recordes constantemente. Esse é o grande objetivo. Está a ver? O grande objetivo é esse. Agora, aqui pelo meio, há um problema, até há vários problemas. O primeiro problema é que o setor farmacêutico, que funcionou sempre como um setor protegido, que tinha rendas asseguradas, que tinha clientela assegurada, e que dava-se ao luxo de fazer três passos de farmácias na ordem de 1 milhão de euros, é evidente que depois os compradores iam à banca, iam buscar financiamento para pagar os despaços e estavam confortáveis porque tinham um mercado assegurado. Podiam perfeitamente fazer face às situações que os despaços...
Para concluir.
Vou concluir. Que os despaços se obrigavam. O negócio alterou-se fundamentalmente. Sabe porquê? Porque este governo, esta maioria, não é daqueles que baixam a margem de lucro das farmácias à sexta para a segunda-feira voltar a aumentar. E sem ninguém perceber porquê. Porque é que baixa e depois aumenta. Baixou e baixou mesmo. E continua. E os países de referência também baixaram. É evidente que isto alterou fundamentalmente o negócio das farmácias. Agora, apresentar estudos em que só se vai inquirir os médicos ou os clientes que foram às farmácias e que não encontraram um determinado medicamento, isso é muito fácil. Se inquirissem toda a população para saber qual é a percentagem que não encontra o medicamento, eu se calhar dava maior importância ao estudo. Até tanta como o PCP dá para fundamentar...
O deputado vai ter que concluir.
Vou concluir. Agora, inquirir só aquela franja que não encontra os medicamentos, eu acho que isso não é sério. É evidente que há falta de medicamentos. E aqui é que é... há falta de medicamentos, claro que há. Agora, é para se perceber a percentagem que falta. Não é essa percentagem que a senhora deputada julga. Mas isso, se o Presidente do Infarmed vai nos esclarecer depois na segunda ronda, e eu aproveitarei para fazer o contraditório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Infarmed, Dr. Eurico Alves, mais a sua comitiva. Sejam bem-vindos. E, curiosamente, estava aqui a ler as minhas notas, o Partido Comunista requer esta audiência com este sentido, que é, neste sentido, requeremos a presença do Presidente do Infarmed na Comissão de Saúde para prestar esclarecimento sobre a dimensão do problema em Portugal e para enumerar as medidas concretas que estão em curso para combater a exportação ilegal e assegurar o fornecimento dos medicamentos necessários. Portanto, se é esta a questão, obviamente qualquer comentário prévio feito pelo Partido Comunista não tem qualquer sentido, antes de Vossa Excelência falar. Portanto, Vossa Excelência falará com certeza, esclarecerá, e depois é que a senhora deputada poderia perguntar. Estar antes a levantar determinado tipo de objeções é a linha habitual do Partido Comunista, no sentido de criar, em cada caso, demagogicamente, imediatamente, uma notícia de jornal. E provavelmente com esta ideia de que não há medicamentos no mercado, que estão todos a morrer em Portugal porque realmente não têm acesso aos medicamentos, criámos mais uma notícia no jornal e amanhã provavelmente fará realmente página estas afirmações. E eu, como médico, é desde sempre, e não me deixam mentir nenhum dos elementos desta comissão, que eu me tenho batido para que isto não se pode ser demagogo nestas matérias. Efetivamente, o Sr. Presidente me dirá se é assim ou não, mas eu acho que é a última área onde nós podemos usar da demagogia. E, infelizmente, custa-me imenso que realmente, baseado num relatório, enfim, mais do que capitalista, enfim, criando exatamente tudo aquilo que era necessário, obviamente que se fazem acusações gravíssimas e depois com, enfim, com um conjunto de personalidades inquiridas que são completamente ridículos, para 80 médicos para 34 mil ou 35 mil que estão em existência atualmente. Não sei que 80 médicos foram buscar, mas devem ter sido tirados um por um. Mas, realmente, aquilo que queria pôr, e peço desculpa desta pequena introdução, há realmente problemas ou não com a exportação para o mercado comunitário? Há ou não suspensão de fornecimentos por questões financeiras às farmácias? E a ruptura de abastecimento por problemas relacionados com o fabrico? São estas três questões, Sr. Presidente, gostaria de ver respondido. Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito obrigado pela atenção dos colegas deputadas e deputados desta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não temos o Bloco de Esquerda, portanto, Sr. Presidente vai fazer uma pequena apresentação onde vai procurar responder em forma concreta e precisa a um conjunto de questões que aqui foram levantadas, porque percorre esse conjunto de questões, e depois terá ainda mais algum tempo para esclarecer um ou outro aspecto mais particular. Sr. Presidente, 20 a 25 minutos para
muito obrigado, Sr. Presidente.
Poder responder aos senhores deputados. Muito bom dia, senhores deputadas, senhores deputados. Muito obrigado pelo convite para aqui estarmos, porque, de facto, a imprensa, no cumprimento do seu papel, tem vindo a divulgar um conjunto de notícias e, portanto, é importante que isto se esclareça. E existe, de facto, um problema de abastecimento de medicamentos. Nós estamos atentos a esse problema, estamos a monitorizá-lo, estamos a implementar medidas e estamos a ter alguns resultados. E, portanto, para ser mais objetivo e com algum rigor, nós preparamos uma apresentação que, se os seus deputados me permitirem, eu farei tão rapidamente quanto possível, mas penso que será mais esclarecedora, porque traz números, dados concretos, etc. E, portanto, eu passava desde já a fazer. Nós temos uma primeira fase, que é o diagnóstico da situação. E gostava de dizer aos seus deputados que nós temos instalado um sistema de rastreio e de notificações para sabermos se há ou não e onde há e em que quantidade a falta de medicamentos, aos mais diversos níveis. Desde logo, a notificação dos utentes. E aqui eu quero responder já à primeira questão que a senhora deputada levantou, e de facto eu concordo consigo. Os utentes, se fossem só os utentes a notificar, aliás vou mostrar os números a seguir, se fossem só os utentes a notificar, com grande pena minha, os utentes têm participado muito pouco neste processo de informação ao Infarmed da falta de medicamentos. De qualquer modo, nós temos divulgado publicamente, nas entrevistas que faço, e já vi que a senhora deputada tem seguido as minhas intervenções, testemunhará que eu peço aos utentes para notificarem o Infarmed das situações em que encontram falta de medicamentos e, portanto, criámos um e-mail e uma linha telefónica que estão permanentemente disponíveis só para esta matéria. Mas, para além disso, temos outros sistemas. Temos, desde logo, a obrigação das farmácias nos notificarem sempre que não tenham medicamentos acessíveis aos doentes, através de uma plataforma informática que temos, que é o CIBIFAR. Os distribuidores, por grosso, têm também uma linha de e-mail que lhes é exclusivamente dedicada e uma linha telefónica e estão também obrigados a notificar o Infarmed sempre que deixam de abastecer uma farmácia. E ainda os titulares da AIM, portanto, a AIM é a autorização de introdução no mercado, portanto, são empresas que fazem a comercialização de medicamentos, são os donos do medicamento, digamos assim, em Portugal. E para esses existe também uma plataforma informática que eles são obrigados a reportar diariamente se há ou não ruptura de fornecimento de medicamentos. Para além disso, temos ainda as reuniões com os parceiros da cadeia do medicamento, os principais operadores, as associações que os representam, etc. Temos no terreno, permanentemente, os nossos inspectores com inspeções dirigidas a este assunto, mais adiante mostrarei já o que tem sido feito, e temos ainda, quando precisamos de abarcar um maior número de farmácias ou de operadores, inquéritos telefónicos, e posso lhes dizer que temos um a decorrer, fizemos um há pouco tempo, já mostrarei mais adiante, e fizemos um há 3 meses em que consultamos 1000 farmácias. As medidas implementadas, gostava só de vos mostrar, a notificação pelos utentes, de facto, notem que são números pouco relevantes e pouco importantes, e daí a minha concordância que temos que ir muito mais além do que nos limitarmos a seguir as informações que os utentes nos dão. Deste ano, estes são os números do e-mail e do telefone que nós temos dedicado à falta de medicamentos. Em maio houve um aumento de notificações, embora, em minha opinião, pouco relevante, mas tem a ver já com as intervenções públicas que temos feito e pedindo aos utentes para notificarem. De qualquer modo, no caso das farmácias, já os números são mais evidentes. Portanto, as farmácias são obrigadas a notificar e reparem dois ou três dados curiosos. O primeiro é que tínhamos, de facto, 1.213 notificações das farmácias, número de notificações, e referem-se a 249 medicamentos em concreto. E em maio, elas foram baixando para cerca de 30%. Reparem, pus aqui num gráfico só para termos uma ideia visual do comportamento da falta de medicamentos no mercado e, portanto, o que está a acontecer é que, por força das medidas que temos vindo a implementar progressivamente, há, de facto, uma baixa de notificações, ou seja, aparentemente, e pelos dados que temos disponíveis, aparentemente o problema está a diminuir. Não quer dizer que esteja já resolvido, nem quer dizer que nós tenhamos parado ou baixado os braços. Quero dizer aos seus deputados, porque já disse isto publicamente, que enquanto houver notícia que falta um medicamento a um português em Portugal, tanto o Infarmed, naturalmente não parará de intervir, nem de tomar medidas, nem de vigiar o sistema. Em face destas notícias, nós criamos também um sistema que se prende mais com as questões de saúde e de segurança do público. Nós conseguimos, com a Google Maps e num acordo que não nos custou dinheiro, criar um sistema em que, e que tem a ver com a segurança dos doentes, porque são as substâncias que podem pôr em causa gravemente a saúde num prazo de 12 horas. e a Organização Mundial de Saúde tem uma lista que são 37 substâncias. Essas 37 substâncias correspondem mais coisa, menos coisa, a 1.700 medicamentos. Então, o que é que nós fizemos? Mapeamos no Google Maps, no nosso site, quem lá for, isto pode ser ampliado a ponto de se ver a própria farmácia. E então, nós mapeamos isto de forma que as farmácias têm que reportar diariamente ao Infarmed se tem, destas 37 que são essenciais à segurança da saúde das pessoas, se tem uma em falta, entre uma a três ou mais de três. E em função disso, acende-se naquele local daquela farmácia uma luz amarela, vermelha ou verde, se tem as substâncias todas. Isto permite aos utentes saberem que, se determinada farmácia não tiver uma substância daquelas que é importante para a saúde, podem ver quais são as farmácias que têm. Posso dizer aos seus deputados que, quando este sistema entrou em funcionamento, há uns meses atrás, tivemos dois ou três casos de farmácias que reportaram falhas de medicamentos. Essas falhas despoletaram de imediato uma ação inspectiva dos nossos inspectores no terreno. E, portanto, deixou de haver. Os seus deputados podem, neste momento, aceder ao site do Infarmed, podem ficar, não há, uma, há 2.874 farmácias, não há uma única farmácia que diga que falta um medicamento que comprometa a saúde nas próximas horas. Portanto, isto foi uma medida importante no sentido de assegurar aos portugueses que estão seguros do ponto de vista no que respeita aos medicamentos realmente importantes para o garante da saúde. Portanto, foi a nossa primeira medida, quando vimos pela imprensa que poderia estar em causa alguma coisa relativamente à segurança dos doentes. Portanto, a imagem é mais ou menos esta que se pode ainda ampliar, portanto isto pode ir à própria farmácia, mas como veem, os utentes podem saber qual é a farmácia mais próxima, mas neste momento está tudo bem. Depois, se não licença, temos ainda uma outra situação, que é, Srs. Deputados, eu pedia-lhes se poderíamos prosseguir com a intervenção do Sr. Presidente da Farmed.
Obrigado. Obrigado. Faz favor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, mas o problema existe e nós queremos resolvê-lo, porque há medicamentos que não são life-saving, mas são importantes para a saúde pública e para os doentes, e, portanto, essa preocupação estará sempre presente connosco. A notificação aos distribuidores é também uma obrigação que nós criamos, com um e-mail, e esta não terá funcionado tão bem, e é um problema que estamos a tratar devidamente agora. Existem cerca de, e eu próprio fiquei surpreendido com este número, cerca de 400 distribuidores por grosso de medicamentos. E existem 6 ou 7 distribuidores que fazem realmente a distribuição de medicamentos em Portugal. Todos os outros ainda não consegui perceber. Muitos deles dedicam-se pura e simplesmente à mera exportação de medicamentos. Eu quero dizer que a exportação, 400, e 7 fazem a distribuição dos medicamentos em Portugal. E desses 7, há 3 que têm 80% do mercado, de cota de mercado. Portanto, isto é um problema que nós temos que olhar com muita atenção e que estamos a vigiar. Eu queria desde já dizer, e penso que estamos todos de acordo nisto, a exportação é desejável. E, portanto, eu apoio a exportação, a partir do momento em que não falte um medicamento a um português em Portugal. Portanto, é neste sentido que estamos a trabalhar e estamos a atuar agora junto destes distribuidores. Mais adiante já mostrarei também mais alguma coisa. No âmbito ainda do diagnóstico e de tomarmos conta da situação, temos tido reuniões com todas as associações do setor para perceber o que é que está a acontecer e têm sido produtivas, temos tido múltiplas informações neste âmbito e temos também feito inspeções temáticas no terreno. Portanto, num total de 254 inspeções feitas a farmácias e a distribuidores nos últimos tempos, queria dizer aos senhores deputados que temos neste momento instaurados uma quantidade de processos contra a ordenação, 74 como aqui veem, e que se refletirá em devido tempo, depois dos trâmites normais, provavelmente num valor estimado de aplicação de 650 mil euros de coimas. O problema aqui, e é o primeiro problema que vos ponho, já falarei mais à frente, é que a coima máxima prevista por lei é de 44 mil euros, o negócio da exportação é na ordem dos milhões de euros e, portanto, a coima é quase entendida como um pequeno custo ou um pequeno investimento por parte de quem prevarica. Portanto, a primeira coisa a pensar é, de facto, é tornar as coimas verdadeiramente dissuasoras destas práticas ilegais. Depois, no âmbito ainda das nossas inspeções temáticas, e respondendo também a uma pergunta da senhora deputada, estão aqui a lista dos medicamentos, ou das situações para as quais os medicamentos existem, onde é feita mais exportação paralela. A exportação paralela e a falta de medicamentos têm várias causas. A exportação paralela é uma coisa que acontece em diversos países da Europa, da União Europeia, e é precisamente nos países em que há uma baixa substancial do preço dos medicamentos. Mas, como já aqui foi dito, esta baixa substancial dos preços de medicamentos, para mim, em Portugal, foi muito importante,
porque aumentou francamente o acesso dos portugueses aos medicamentos. Nós vendemos mais 5 milhões de embalagens no ano passado, pelos números que me deram, e este ano, só no primeiro trimestre, mais 235 mil embalagens. E nós sabemos as dificuldades que o país está a atravessar, as dificuldades económicas que a esmagadora dos portugueses tem neste momento, e, portanto, parece-me importante que o acesso ao medicamento seja garantido da forma que seja melhor possível. Portanto, no âmbito ainda das inspeções temáticas, nós conseguimos encontrar os seguintes problemas. Não detectamos exportação nas farmácias. As farmácias não exportam, mas fazem uma prática ilegal que permite depois a exportação. Portanto, as farmácias fazem falsas devoluções, algumas farmácias fazem falsas devoluções em grandes quantidades aos grossistas, e isto é uma prática ilegal, porque é a prática de distribuição por grosso, e as farmácias só estão autorizadas a comercializar medicamentos, e, portanto, o circuito que nós fomos descobrir é mais ou menos este. Fazem devoluções em massa, compram a um distribuidor, devolvem em massa a outro distribuidor, e depois esse é que faz a exportação para países da União Europeia, onde os medicamentos são mais caros, e para Angola também. Muito rapidamente, para não vos fazer também perder muito tempo com questões de pormenor, portanto, neste âmbito nós instaurámos um conjunto de processos de contraordenação, as tais coimas que vamos aplicar, e que rondam os 650 mil euros. Só para vos dar o exemplo, recentemente, numa operação que fizemos, em que inspecionámos 24 farmácias, 13 praticavam, e portanto nós fomos dirigidos a farmácias para as quais, nas nossas inspeções no terreno, nas notificações que temos, portanto, todo este conjunto de informações diminui o universo das farmácias suspeitas desta prática, e portanto nós fomos já dirigidos àqueles onde achávamos que existiam estas práticas ilegais, e portanto encontramos estes números que aqui vos mostram. Relativamente à notícia do Expresso, e que também nos preocupou relativamente à falta de medicamentos em farmácias, eu pedi, tenho comigo a doutora Fernanda Ralha, que é a diretora do Serviço de Inspeção e Licenciamento, portanto, coordena os inspectores, e aproveito para dizer que duplicamos a nossa força de inspectiva nos últimos 2 meses, portanto, nós tínhamos 10 inspectores disponíveis, temos agora 20, e, se necessário, poderemos ainda aumentar. Nós temos é que ter a certeza que a nossa missão é cumprida, e, portanto, temos os meios que alocaremos em função das necessidades que vierem a surgir. E só para repararem, nesta notícia do Expresso falava-se em 3 concelhos, Lisboa, Sintra e Amadora. E eu pedi à doutora Fernanda Ralha, e ela com o seu grupo de inspectores, há 388 farmácias nestes concelhos. Nós contactamos 100% das farmácias, ligamos às 388 farmácias, ligamos telefonicamente e concluímos que, estão aqui os resultados, 50% responderam que tinham os medicamentos referidos no Jornal Expresso na farmácia, 34% garantiram que os podiam ter disponíveis em 12 horas e há 16% que dizem que têm prazos mais alargados por outras situações. Estas 16% de farmácias estão referenciadas por nós e, a partir da próxima segunda-feira, haverá um conjunto de inspeções que vão ser feitas no terreno a estas farmácias, no sentido de serem esclarecidas as causas pelas quais elas não estão ou não são capazes de abastecer os nossos doentes num período regulamentar, que é o período de 12 horas. Há ainda uma outra notícia que também nos preocupou e que os seus deputados devem estar recordados em 25 de setembro, em que se falava em o encerramento de 600 farmácias, é uma questão problemática que representa uma questão de segurança e de saúde pública. E, portanto, eu queria dizer aos seus deputados que, num universo de 2.784 farmácias, que são as farmácias a funcionar e autorizadas neste momento em Portugal, encerraram ao abrigo de uma capacidade legal, que é de poder pedir o encerramento temporário, portanto, não encerraram definitivamente, mas encerraram temporariamente 8 farmácias em 2012 e 10 farmácias em 2013. Eu queria dizer aos senhores deputados que fizemos 1.000 telefonemas a 1.000 farmácias para lhes perguntar se tinham ou não problemas de ordem económica ou financeira no exercício da sua atividade. 29 farmácias disseram-nos que tinham problemas económicos ou financeiros. Eu queria dizer aos senhores deputados que sei que há muito mais e há alguns processos de insolvência destas farmácias. Mas queria dizer aos seus deputados que, primeiro, em toda a economia há dificuldades e, portanto, as farmácias não podiam ser diferentes de todos os outros setores da economia. Isto não quer dizer que nós não estejamos atentos a este problema, porque os doentes não podem perder o acesso aos medicamentos. Agora, queria corrigir ali o seu deputado Miguel Santos. Ele falou que há farmácias que foram despassadas por 1 milhão de euros. Eu queria lhe dizer que eu conheço casos de 4 milhões de euros. E, portanto, aquelas farmácias que têm que disponibilizar 70 e 80 mil euros por mês para pagar ao banco, neste momento, e com os preços dos medicamentos que vieram para valores mais razoáveis, evidentemente que estes negócios não vão ser viáveis. E, portanto, nós temos que estar preparados para um conjunto de um encerramento de um número mais ou menos significativo de farmácias, que são todas aquelas que não conseguem viabilizar economicamente o seu negócio. Não considero drama nenhum, porque nós temos a capacidade de, no dia seguinte, e como mostrarei adiante, abrir novas farmácias para compensar aquelas que podem fechar. E posso dizer aos senhores deputados que, vindo das autarquias, das ARS, etc., temos neste momento 466 pedidos de abertura de novas farmácias. Portanto, queria também lembrar aos senhores deputados, já estamos perto de terminar a minha intervenção, que a falta de medicamentos não tem uma causa única. E, portanto, nós também diagnosticamos e estamos atentos às diferentes causas da falha de medicamentos no mercado. A maioritária é claramente a exportação e o comércio intracomunitário. Portanto, todos os medicamentos que são vendidos dentro da União Europeia, nós não podemos dizer que é uma exportação. Chama-se comércio intracomunitário. E depois outros são ruptura de abastecimento por problemas relacionados com a fábrica. Eu queria dizer aqui aos senhores deputados que isto é um problema de ordem técnica e que nos é reportado diariamente. Sempre que falta um medicamento no titular de autorização de introdução no mercado, ele tem que nos comunicar. E estas falhas é a fábrica que teve uma avaria, uma greve de transportes, não sei o quê. Portanto, questões meramente técnicas às quais nós estamos permanentemente atentos, são monitorizadas online e sempre que nos é comunicada uma ruptura de um medicamento desta natureza, nós falamos com o importador, nós falamos com os outros Estados-membros da União Europeia e, portanto, em 24 horas arranjamos um medicamento que substitua aquele que esteja em falta, se for um medicamento que não tenha similar aqui no nosso país. Há ainda uma outra questão, que é a gestão minimalista dos estoques que as farmácias fazem hoje. Portanto, as farmácias, como têm algumas dificuldades económicas, e não escondemos esse problema, e acreditamos que ele está também em vias de ser tratado no devido foro, e, portanto, hoje em dia, para dar mais eficiência económica ao seu negócio, os farmacêuticos têm um ou outro medicamento, um ou dois medicamentos de cada, e é natural, quando vendem o primeiro às 9 da manhã, quando lá vai um doente às 10 para buscar o segundo, ele já só tem. Mas eu aviso os senhores deputados que, de uma forma geral, as farmácias têm 2 e 3 abastecimentos diários. Portanto, estamos a falar de uma questão de abastecimento e não de uma questão de acesso ao medicamento. Isto tem que ficar também muito claro. Gostava de falar muito rapidamente só de algumas medidas que estamos a implementar. Desde logo, o aumento das coimas. Mas temos mais 2 medidas que nos parecem muito importantes. A primeira é, nós identificamos a lista dos medicamentos que estão permanentemente, há queixas que faltam esses medicamentos no mercado. Então, nós criamos essa lista e vamos, temos uma proposta que já entregamos no Ministério da Saúde, em que se faça uma medida legislativa que obrigue que permita que o Infarmed proíba a exportação ou mesmo até para o comércio intracomunitário dos medicamentos que faltem em Portugal. Nós não podemos proibir a exportação porque estamos enquadrados na legislação da União Europeia que permite a livre circulação de bens, mas estando em causa a segurança nacional, nós temos o direito de impedir que determinado medicamento saia do país. E, portanto, nós a partir de agora implementámos uma medida em que todos os distribuidores e exportadores daquela lista de medicamentos têm que pedir a prévia autorização ao Infarmed para poder fazer sair do país. E o Infarmed obriga-se em 3 dias, vai analisar, vai consultar o sistema e, portanto, se aquele medicamento faltar numa única farmácia, seja em que ponto seja do nosso território, esse medicamento será impedido de ser exportado para o exterior. Nós vamos monitorizar esta situação. Mas temos ainda uma outra medida que nos parece importante, que vamos apertar a vigilância em todo o circuito do medicamento. Desde o seu fabricante, terá que comunicar ao Infarmed mensalmente daquela lista de medicamentos quantos medicamentos entregou a que distribuidor e a que farmácia. O distribuidor será obrigado a notificar o Infarmed mensalmente quantos medicamentos entregou a que farmácias e, portanto, os nossos inspectores vão estar no terreno a verificar onde é. E isto vai permitir que haja muito menos fugas de medicamento do circuito. E, portanto, os circuitos vão ficar cá dentro do nosso território. Depois, há a questão das coimas. Nós temos uma proposta, e respondendo também à senhora deputada, que já foi entregue no Ministério da Saúde, já redigimos, terá que ser uma lei, portanto, terá que vir à Assembleia da República, em que a nossa proposta é que as coimas sejam no âmbito do volume de negócio das instituições que prevaricam, das empresas que prevaricam. E, portanto, a proposta que temos feito é que isso corresponda a 5%, a multa seja 5% do valor de negócio da empresa e que não exceda os 180 mil euros. Portanto, é esta proposta que está redigida sob a forma de lei, que está no Ministério da Saúde e que chegará aos seus deputados, não sei, portanto, chegará aos trâmites do processo legislativo e para o qual não tenho nem competência nem sequer grande conhecimento. Estou muito perto de terminar. Como? Já entregou ao Governo o texto. Queria só dizer aos senhores deputados, estou muito perto do fim, que temos este plano, numa primeira fase para este ano, um plano de abertura de 17 farmácias, distribuídos pelos mais diversos distritos, e com mais 17 farmácias e 8 postos de abastecimento de medicamentos, que são uma espécie de filiais mais pequenas das farmácias. Isto foi feito pelos nossos serviços da Direção de Inspeção e Licenciamento e, evidentemente, obedecem a um conjunto de critérios que, basicamente, é aquilo que acho que consensualmente todos nós percebemos, que é nas situações onde elas mais falta possam fazer. Portanto, o que quero dizer aos senhores deputados é que temos 466 pedidos de abertura de farmácias distribuídos por todo o território, que estamos atentos ao problema e que não hesitaremos em abrir as farmácias que forem precisos para garantir a assistência e o abastecimento aos nossos doentes. Queria, por último, só mostrar estes números aos senhores deputados, mas no fundo já foram referidos hoje, é que só no primeiro trimestre de 2013 os portugueses tiveram acesso ou compraram mais 237 mil embalagens, mas ao mesmo tempo o SNS poupou 28 milhões de euros em medicamentos e os utentes pouparam 21 milhões de euros de medicamentos. Não negamos que há um problema de abastecimento, estamos a trabalhar, apresentei aqui um conjunto de medidas, outras virão. Posso-vos dizer que temos estado em contacto com a Polícia Judiciária e temos algumas operações no terreno em conjunto porque envolvem já questões de fraude e que têm de ser tratadas de uma outra forma e para a qual é precisa também alguma confidencialidade, mas queria dar esta nota aos senhores deputados que temos operações conjuntas que estão a decorrer no terreno neste momento e que darão frutos muito brevemente. Estou disponível para outros esclarecimentos. E peço desculpa de ter falado tão depressa, mas o Sr. Presidente disse que eu só tinha 20 minutos e eu queria dizer tudo, portanto, as minhas desculpas.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a delegação aqui presente, que já tive o prazer de o fazer à entrada. Senhoras e senhores deputados, passamos agora à segunda ronda. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, inscreve-se para uma segunda intervenção. Dispõe de 3 minutos, como sabe, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria fazer nenhuma intervenção, queria só alguns esclarecimentos sobre informações de detalhe que o Sr. Presidente nos deixou aqui. É notório, pelos dados que nos apresentou ali, uma redução muito significativa das notificações, sobretudo por parte das farmácias, entre os meses de março e abril. Gostávamos de perceber o que é que aconteceu, se foi não introduzida alguma medida que justifique aquela redução, porque seguramente ela foi eficaz e, portanto, importa avaliá-la. Outro esclarecimento. O Sr. Presidente saberá que nós aqui na Comissão temos essa informação e é de conhecimento público o número muito significativo de insolvências das farmácias. A última informação que a Associação Nacional de Farmácias nos enviou, e estou a falar de cor, mas tenho ideia que eram mais de 60 farmácias em processo de insolvência. O Sr. Presidente está em condições de dizer que isso corresponde à verdade, que não corresponde à verdade, do contacto que fez com as farmácias, infirma essa informação ou não? E, por outro lado, gostava que ainda esclarecesse a questão da situação, que penso que absolutamente excepcional, do medicamento pediátrico que usaram um expediente que nos parece interessante, no sentido de uma medida que nós entendemos que deve só ser seguida em situações verdadeiramente excepcionais, mas gostava que comentasse essa opção. Muito obrigada, era só estes esclarecimentos.
Obrigada, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Presidente do Infarmed, ouvimos muito atentamente e a informação que nos trouxe e deixa-nos bastante mais tranquilos, não que nós já não tivéssemos, porque nós já tínhamos uma real percepção do problema que se está a enfrentar. Também não embarcamos em polémicas nem em demagogias, portanto centramos naquilo que existe de facto. E aquilo que eu tinha para lhe dizer é que exportação de medicamentos, sim, claro, é evidente, claro que sim. Claro que sim, exportação de medicamentos, sim, o país precisa de desenvolver o cluster da indústria e precisa de exportar e precisa de conseguir equilibrar também as suas balanças de pagamentos, coisa que tem acontecido, felizmente, nos últimos meses. Portanto, exportação de medicamentos, sim, com certeza que sim. Agora, exportação ilegal é que não. E aquilo que nós aqui observamos, quando existe falhas de determinados medicamentos, é que a origem dessas falhas está na exportação paralela. Portanto, nós estamos a falar de um caso de polícia, estamos a falar de contrabando, isso chama-se contrabando. Faltam os medicamentos porque há contrabando, não é? Portanto, há falha, há um caso de polícia. Agora, transformar um caso de polícia num problema sistémico das farmácias ou da distribuição dos medicamentos em Portugal, é que eu acho que é uma questão de mau gosto e de falsidade. se é caso de polícia, tem que ser entregue à polícia. Já referiu que está em colaboração com os órgãos de polícia criminal adequados, nomeadamente a Polícia Judiciária. Muito bem, muito bem. E enquanto Infarmed tem que fazer, de facto, a monitorização e tem de adotar medidas que contribuam para que esses casos de polícia de contrabando não aconteçam. Agora, juntar a isto, colar isto com um estudo de um agrupamento que tem interesses diretos e que toma por amostra, os farmacêuticos que tiveram falhas de abastecimento de medicamentos no último mês. Portanto, só aqueles farmacêuticos que tiveram falhas de medicamentos no último mês. Que toma por amostra os utentes que, pelo menos uma vez nos últimos 3 meses, quando se deslocaram à farmácia, não conseguiram comprar o medicamento pretendido. Só esses. E os médicos de clínica geral, pneumologia e psiquiatria, que têm a percepção de que na farmácia existem falhas de abastecimento de medicamentos aos doentes, só esses. E depois juntar isto para dizer que existe aqui um problema sistémico, é que eu acho que não é uma coisa assim muito séria. O Infarmed está a fazer a monitorização, a fiscalização e as respectivas sanções, reforçou a ação inspectiva, portanto, tudo matérias que nos deixam bastante tranquilos. Se existem casos pontuais em que, de facto, falham medicamentos, é preciso agir. O Infarmed está a agir, são casos ilegais, os órgãos de polícia criminal estão a agir, não parece que seja um caso sistémico, nem um caso político. Não parece que seja. Mas, Sr. Presidente, dizer-lhe também que, em relação às farmácias, é evidente que nós entendemos que o negócio das farmácias alterou-se. E já não tem aquelas margens principescas que tinha. As margens são bastante mais reduzidas e as farmácias têm que gerir stocks. Porque antigamente até se dava ao luxo ter stocks que se preocupavam em gerir, de facto. Tudo era possível. Agora nem tudo é possível. Tem que se gerir. Tem que se gerir e gerir bem para conseguir ter margens. Agora, afirmar que há um conjunto de muito alargado de farmácias que estão em insolvência, que vão fechar, que vai ser o caos, porventura alguns partidos já estão interessados em apimentar um bocadinho a opinião pública, porque isto faz parte do core business, não é? É o core business desses partidos. Mas referir que, de facto, os números que apresenta não são nada preocupantes, tem a ver com a posição económica que o país enfrenta, e que existem 400 pedidos de abertura de novas farmácias, deixa-nos bastante mais sossegados. Finalmente, quando o Sr. Presidente refere que existe aqui 7 ou 8 distribuidores grossistas que, de facto, dominam o mercado, e desses até 3 têm 80% do mercado, mas existe um conjunto licenciado e com atividade de 400, ou seja, portanto, isso não terá a ver com o facto de depois distribuírem os limites de exportação por esses 400 para poderem exportar, de facto, a cota que o mercado intracomunitário de exportação consiga absorver e que lhes dá um lucro muito mais apetecível do que estar aqui em Portugal a vender, onde o lucro já baixou. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Eurico Alves, obrigado pela sua exposição, que foi suficientemente elucidativa, como eu diria no início, para que quase todas as perguntas e respostas tenham sido dadas a quem preparou ou pretendeu que esta reunião fosse mais uma reunião de passagem de notícias para a comunicação social e que afinal parece que não vamos ter notícia nenhuma porque está tudo, enfim, dentro do que é o mais normal possível. Pois, mas quando está tudo bem não há notícias, não vale a pena estarmos a pensar nisso por isso. Sr. Presidente, Dr. Eurico Alves, eu queria lhe perguntar aqui, são coisas técnicas, disse que havia 37 medicamentos essenciais. Sr. Presidente, disse que havia 37 medicamentos essenciais, eu gostava de saber o que é que presidiu a esta escolha. 1.800 medicamentos, quer dizer, 37 princípios ativos, suponho eu, que pressupõe 1.800 medicamentos, o que é que propôs, porquê? As coimas de suaçoras acho perfeitamente normal. As farmácias não exportam, passam aos grossistas. Como é que é a possibilidade de dar a volta a isto? Há possibilidade ou não? Isto pela lei permite que isto seja feito. Não vão contra a lei ao passar aquilo aos grossistas para depois eles exportarem. Pois é uma dúvida que lhe ponho. Se realmente, se a farmácia passar produtos em quantidade exagerada para o grossista, para depois ele exportar e ela vir a ganhar alguma coisa com isso, se isso é uma coisa fora da lei, entre aspas. obviamente que me espanta, como dizia o deputado Miguel Santos, o negócio das farmácias deixou de ser realmente o maná. E, portanto, haver 2.784 farmácias e ter encerrado 18, realmente, afinal, ainda continua a ser um negócio, porque senão já tinham fechado, seguramente, metade, não devem estar a pagar do bolso dele as despesas. E, aliás, eu moro aqui perto e no espaço de 500 metros há 5 farmácias, Sr. Presidente. Eu sempre tenho dito isto. Em 500 metros de rua há 5 farmácias. Eu não percebo como é que se sobrevive, francamente, desta forma. Porque nem 5 restaurantes haverá, se calhar, quer dizer. Mas é impossível realmente manter, eu pensava que era impossível. E estes 464 pedidos de novas farmácias também é uma coisa que me deixa absolutamente, enfim, com a certeza de que, afinal, nada, esta questão tem menos importância do que aquela que lhe atribuímos. Esta questão de dizer que para exportar têm de pedir autorização em Farmed parece-me corretíssima. E agora uma pergunta sobre Coimbra, que eu sou coimbrinha, não é? Nada de criar. Vai abrir 7 farmácias no Porto e só 2 postos em Coimbra, porquê? Qual é, o que é que levou a esta, enfim, esta discriminação que Coimbra já se vai habituando, mas que não gosta? Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. E antes de passar a palavra ao Sr. Deputado da Carla Cruz, quero só informar o Sr. Deputado que a regra geral desta comissão é a comissão aberta e que temos a imprensa presente, como na maior parte das vezes. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos que o Sr. Presidente do Infarmed aqui nos fez, mas eu gostava de começar a intervenção por dizer que o alarme, a inquietude, não é o PCP que o faz, Sr. Deputado Miguel Santos. O alarme, a inquietude que os portugueses sentem é fruto das políticas do PSD e do CDS. Não, repare, é que também é, sabe? E, portanto, a questão aqui, nós não estamos a representar, o Partido Comunista sabe muito bem, não representa os grandes grupos económicos. Quem representa os grandes grupos económicos são vocês. E, portanto, nós o que aqui quisemos colocar foi, e o Sr. Deputado Miguel Santos mostrou uma capacidade de seleção da informação sui generis, porque só ouviu e só reproduziu o que quis, porque nós aqui dissemos que há informações contraditórias. Nós dissemos que apontamos aqui uma informação que existe uma dados de estudos, que havia informações, que dissemos inclusive que o Sr. Presidente do Infarmed, numa entrevista recente, mostrou dados contraditórios e que aqui o que nós queríamos era o esclarecimento. E, portanto, nós o que aqui dizemos, efetivamente, é que esta Comissão, a Comissão e a Assembleia da República têm essa função, o esclarecimento. Se vos incomoda o esclarecimento, temos pena, mas é esta a função da Assembleia da República. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de dizer é que, senhores deputados da maioria, é que o problema existe de início. O Sr. Presidente do Infarmed confirmou a existência do problema. E digo mais, este problema já existe. É um velho problema que está num documento do Infarmed de junho de 2012, dava nota da existência disto. É uma publicação oficial. O PCP não inventou. O IPCP não inventou. E, portanto, aquilo, Sr. Presidente do Infarmed, aquilo que eu gostaria de ver ainda clarificado, até porque, embora já a deputada Luísa Salgueiro e o deputado Sérgio Oliva já aqui referiram, tem a ver com uma clarificação disto. Esta redução das notificações prendem-se com, efetivamente, as ações que levaram a cabo, relativamente à questão também dos 37 princípios ativos, os 37 substâncias essenciais, quem é que tomou por consideração estas 37 Porque acho que importa esta clarificação. O Sr. Presidente, na primeira intervenção, referiu de facto à Organização Mundial de Saúde. Eu também li que era a Organização Mundial de Saúde, mas com que princípios é que foram efetivamente estabelecidos estes princípios? E gostaria também de referir ainda relativamente a esta questão das insolvências nas farmácias. Que informações é que têm? Porque nós temos aqui também informações que nos dizem que há um número muito significativo de farmácias oficina em processos de insolvência, e a questão aqui que se coloca é de facto a disponibilidade das pessoas, porque já há zonas no território português, nomeadamente no interior, em que as pessoas têm que fazer imensos quilómetros para encontrar uma farmácia aberta que permita a disponibilidade dos medicamentos. E a função do, como disse e bem, a função do Infarmed é assegurar de facto o acesso e a disponibilidade dos utentes aos medicamentos.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sra. Presidente, só uma interpelação, na medida em que a Sra. Deputada do PCP produziu uma acusação relativamente a mim e a toda a bancada, que eu considero ser uma acusação absolutamente tonta, que quando afirmou que eu trabalhava ou defendia os grandes grupos económicos e que a nossa bancada defendia os grandes grupos económicos. Eu gostava de dizer que eu tenho uma declaração de interesses pública, a minha vida é perfeitamente limpa e transparente, nunca trabalhei para nenhum grupo económico, nem pequeno, nem médio, nem grande, relacionado com a indústria do medicamento, ou com os hospitais, ou com o setor da saúde em geral, nunca trabalhei, portanto, é uma acusação absolutamente tonta, não tem nenhum fundamento de verdade, e eu só encaro esta acusação dentro daquele discurso ortodoxo do Partido Comunista, de que tem que haver uma luta de classes, nós somos os maus, o Partido Comunista são os bons,
nós trabalhamos para o capital,
e eles que não trabalham para os pobres.
Como o seu nome foi,
portanto,
se não se importa
negar
comigo.
Isso completamente e dizer também, relativamente a esta audição, quando referiu que quer fazer o debate, pois nós também queremos, por isso é que votamos a favor o requerimento e por isso é que o Sr. Presidente do Infarmed aqui está. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu lembro que todos nós, enquanto deputados, estamos escrutinados e temos as nossas declarações de interesses publicadas e podem ser sempre consultadas. Faz favor, Sr. Deputado Serpa Oliva, também por uma interpelação.
Sim, Senhora, Sr. Presidente, mas a Vossa Excelência, porque referiu há pouco que a imprensa estava toda autorizada a assistir a estas...
É regra, sim.
Mas eu disse alguma coisa contra?
Oh, Sr. Deputado.
Eu não percebo como é que me interpela a mim a dizer...
Eu não entendo.
Porque eu disse alguma coisa contra a Vossa Excelência, eu peço desculpa. Não teve nenhum sentido. Portanto, gostaria de saber, da parte da Sra. Presidente, o que é que eu terei dito
que,
de algum modo, possa ter ofendido a comunicação social ou dizer que não queria cá a comunicação social.
Oh, Sr. Deputado,
obrigado,
primeiro eu não disse que o Sr. Deputado ofendeu. A única... Eu ouvi o Sr. Deputado dizer que não haverá notícias... E para dizer se não haverá notícias, eu só lhe disse e lembrei que, regra geral das comissões, as comissões estão abertas à comunicação social. E como regra, hoje também não é fechada, é aberta, só para lembrar que há sempre a possibilidade de haver notícias. Foi com esse intuito e não sugerindo que o Sr. Deputado tivesse ofendido a comunicação social. Eu não sou advogada de defesa da comunicação social, estava só a esclarecer que estava a imprensa na sala. Senhores deputados, não havendo mais pedidos de interpelação, passo então a palavra ao Senhor Presidente. O Senhor Presidente pode delegar nos membros que entender para prestar os esclarecimentos sobre os pedidos que foram feitos pelos senhores deputados. Faz favor.
Muito obrigado. Bom, senhores deputados, senhora deputada Luísa Salgueiro, e eu na minha primeira intervenção não lhe respondi a uma das perguntas, mas também a primeira vez que venho cá como Presidente do Infarmed, portanto é natural. Exatamente. Portanto, eu vou tentar responder a tudo, se falhar alguma coisa, senhores deputados, por favor, no fim. Relativamente, e ainda bem que falou no assunto da questão do laboratório militar, porque depois da intervenção do Sr. Ministro gerou-se alguma confusão e especulação à volta de um assunto que não tem história nenhuma, é perfeitamente normal e natural. O laboratório militar já está a colaborar connosco, já há algum tempo, no sentido de colmatar algumas falhas pontuais e em pequena quantidade de situações muito, muito bem identificadas. Neste momento, o laboratório militar está a fabricar 8 substâncias
a maior parte delas da pediatria, para uso hospitalar, em muito pequenas quantidades. Portanto, são quantidades de medicamentos muito pequenas, muito exclusivas, muito especiais, e, portanto, o Laboratório Medicar tem toda a capacidade para fazer aquilo. Não havia disponível no mercado, nenhuma empresa se disponibilizou para produzir aquele produto, porque provavelmente comercialmente não seria interessante, e, portanto, nós dispusemos, temos lá a capacidade instalada, temos a boa vontade, e, portanto, não tem história nenhuma. O Laboratório Militar é uma entidade que está ali disponível e, ainda bem, para sempre que haja uma falha qualquer, a qualquer nível, em qualquer altura, ajuda a colmatar. Mas permitam-me dar... E temos ainda também o Hospital de São João, que disponibilizou, dentro da sua estrutura, também ao abrigo do mesmo princípio, portanto, produzir duas ou três substâncias, daquelas que não têm grande interesse comercial e que podem ajudar a colmatar uma outra deficiência. Mas estamos a falar de situações pontuais, mas que são importantes, mas que são pontuais, excepcionais. Ninguém está aqui a pensar em o Estado vir a substituir a atividade industrial farmacêutica. Porque ninguém pensa isso, não passa pela cabeça de ninguém, não faz sentido nenhum. E já vou responder a essa questão. Mas deixe-me dar uma outra nota que também é muito importante, que é nós recebemos várias comunicações, recebi eu e recebeu o Sr. Ministro, que me deu nota disso, algumas empresas portuguesas de indústria farmacêutica que se vieram disponibilizar para colaborar com o Governo no sentido de ajudar a colmatar essas falhas. Ou seja, mesmo sendo situações que podem não ser interessantes nem incentivantes sob o ponto de vista económico das empresas, comercial, eles dispõem-se a negociar com o Governo e, onde houverem falhas de alguma relevância para a saúde dos doentes, eles dispõem-se a colaborar connosco e a encontrar uma plataforma de entendimento. Isto denota também alguma responsabilidade social por parte das empresas portuguesas, e eu acho que é importante darmos esta nota e termos essa satisfação de constatar este facto. Depois há outra nota muito importante. Quer no Laboratório Militar, quer no Hospital de São João, os serviços foram inspecionados por nós, ajudamos a corrigir aquilo que poderia estar menos bem, e são emitidos os certificados de boas práticas, etc., como manda toda a estrutura legal desta problemática. Portanto, quer o fabrico do Laboratório Militar, quer o fabrico do Hospital de São João, quer qualquer medicamento que seja legalmente fabricado em Portugal, é supervisionado e monitorizado online pelo Infarmed, que faz inspeções repetidamente, que faz perguntas aos operadores, etc. Portanto, que fique bem claro que não há um único medicamento produzido em Portugal, legalmente e que seja do nosso conhecimento, que não seja supervisionado por nós e que esteja garantido pelos nossos serviços as boas práticas e a qualidade dos serviços. Queria deixar essa nota para ficar clara. Relativamente à questão das... e queria também dizer que temos... Nunca vai acontecer, eu estou convencido que nunca vai acontecer haver uma falha de medicamentos numa área do nosso país generalizada, etc. De qualquer modo, e no âmbito da nossa missão, temos obrigação de estar prevenidos para isso. E, portanto, eu queria dizer aos seus deputados que temos um plano de contingência confidencial com algumas instituições públicas e privadas em que está assegurada, num prazo de entre 6 a 12 horas, a entrega de medicamentos, daqueles medicamentos importantes, em qualquer ponto do território nacional, se algum dia acontecer uma falha dessa natureza, que eu não acredito sinceramente que venha a acontecer. Mas quero dizer aos seus deputados que estamos preparados para uma situação... Exatamente. Depois... Relativamente às notificações, de facto há uma redução de notificações que se tem vindo a notar. Eu estou em crer que é por força das nossas ações, porque nós temos inspeções permanentemente a atuar no terreno, nos distribuidores, nas farmácias, e portanto é natural que isso também comece a ser dissuasor, porque nós aplicamos já uma série de coimas, por exemplo, à mesma entidade. Há uma entidade que já tem centenas de milhares de euros em coimas acumuladas, que lá terão o seu efeito proximamente. Como disse a deputada, há reincidentes. Não, nós temos ainda outro problema, é que depois é comum na justiça, quando vai eles recorrem, e é comum a pena ser reduzida. Portanto, isso ainda torna mais desincentivante. Por isso é que a questão das multas é muito importante que seja tratada devidamente. Mas queria dizer é que o problema existe de facto. Portanto, diminuíram as notificações. Para nós é animador, porque quer dizer que o nosso trabalho está a produzir algum efeito. O nosso trabalho não está terminado. Portanto, o problema existe, nós estamos a tentar resolvê-lo, estamos a ter bons resultados, quer dizer que estamos no bom caminho, e eu estou firmemente convencido que com estas medidas que expliquei há pouco aos senhores deputados, que acresce ao que já se fez até agora, vamos resolver o problema de uma forma muito significativa. Acredito que a exportação ilegal comece a ser só marginal, ou deixe mesmo de acontecer. O que nos disse é que mantém o compromisso, todas estas medidas, e faremos muitas outras, muitas mais, sempre que soubermos que há um único medicamento que falta em Portugal. Portanto, esse é o nosso compromisso, trabalharemos diariamente e estamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, para resumir e concluir, o número de notificações baixou e eu estou convencido, perdoem-me a imodéstia, mas eu estou convencido que é fruto do nosso trabalho. Relativamente às insolvências, há uma obrigação legal de ser, do Infarmed ser notificado das farmácias que entram em processo de insolvência. Nós temos 35 notificações de processos de insolvência. Portanto, oficialmente o Infarmed tem conhecimento, e é a via legal, o Infarmed tem mesmo que saber, mas oficialmente temos conhecimento que há 35 farmácias em processo de insolvência. Isto não quer dizer que não possam haver outras mais, e eu acho que todo o tecido económico nacional atravessa, que todos os negócios atravessam dificuldades, as farmácias não estarão alheias. Nós sabemos que a farmácia tem uma responsabilidade social importante, nós estamos muito preocupados, como já demonstrei, com o abastecimento, e o Ministério também está, tem conhecimento, e estão a ser estudadas medidas razoáveis e sensatas, mas que garantam a sustentabilidade das farmácias. Portanto, tudo isso está a ser preparado. De qualquer modo, o importante aqui é que, no que respeita a insolvências, estamos notificados de 35 insolvências e recordo aos senhores deputados que há 2.784 farmácias em Portugal abertas. Uma outra nota importante relativamente, já não sei qual foi o seu deputado que referiu, que é importante relativamente ao número dos 400 exportadores. Eu há pouco não referi, mas há uma outra medida que estamos a pensar em implementar, para além daquelas confidenciais que são a ser tratadas com a Polícia Judiciária, há uma outra medida que é de fazer cessar licenças de exportação. Portanto, neste universo de 400 exportadores, é muito capaz de existir um conjunto de exportadores que se dedicam apenas àquela exportação ilegítima que estamos aqui a falar. Portanto, nós vamos encontrá-los, e nesses casos em que inequivocamente só se faz aquela exportação que é indesejável, nós vamos claramente fazer cessar a licença de existência desses. Nós temos essa capacidade. Fazemos a suspensão da licença por um período e depois das averiguações adequadas poderemos fazer mesmo cessar a licença desses exportadores. Mas isso é um processo que está neste momento também em curso e está a seguir o seu caminho. Relativamente aos 37 medicamentos que o Sr. Deputado defensor de referir, eu queria dizer que é uma lista que já há muitos anos feita pela Organização Mundial de Saúde. E eu consultei, eu sou médico e portanto tenho também algum conhecimento desta matéria, mas consultei colegas meus e consultei informalmente as ordens dos farmacêuticos e dos médicos. Mas independentemente das posições deles, a partir do momento em que a Organização Mundial de Saúde define que são estas substâncias, e este conjunto de substâncias tem uma fundamentação clínica e científica, que isto é baseado em evidência. E, portanto, a partir do momento que uma estrutura como é a Organização Mundial de Saúde, que é credível e tem legitimidade, nós assumimos estas substâncias como sendo aquelas que comprometem gravemente ou podem, a sua falta pode comprometer a saúde. E, neste sentido, a razão de existência dos 1.700 medicamentos é que para cada substância há imensos laboratórios a produzir. Eu posso lhes dar um exemplo que tenho aqui, só no âmbito dos antipsicóticos, por exemplo, a olanzapina tem 375 medicamentos só para esta substância, o que para nós é uma boa notícia, porque há 375 hipóteses de resolver o problema a um doente que precisa daquele medicamento. Portanto, quanto mais medicamentos houver para aquela substância, melhor para nós. E se calhar é por isso que, conforme eu mostrei aos senhores deputados, no mapa de Portugal, nas 2.784 farmácias, não há uma única que reporte falta de um destes medicamentos considerados essenciais. Portanto, acho que é também uma boa notícia. Relativamente à questão das farmácias fazerem devoluções aos grossistas, é de facto uma prática ilegal, inquestionável. Está plasmado na lei, está tipificado e, portanto, as coimas que nós temos vindo a aplicar às farmácias decorrem precisamente desta prática ilegal. Não da exportação, não encontramos nenhum caso de farmácias que exportem diretamente, encontramos é um caso que funciona em cadeia. Portanto, a farmácia compra a um distribuidor e depois, em vez de entregar os medicamentos aos cidadãos da sua área, aos seus clientes, devolve em massa aquele conjunto de medicamentos a um outro distribuidor e esse, por sua vez, exporta. Mas como esta prática é ilegal, é por aqui que temos conseguido aplicar sanções às farmácias. Na questão de Coimbra, eu queria dizer ao Sr. Deputado que nós temos um conjunto de critérios e os nossos critérios baseiam-se, desde logo, nos pedidos que temos. E depois vamos analisar os pedidos e, se quiser, eu digo-lhe só dois ou três deles, é a capitação mínima de 3.500 habitantes por farmácia, uma distância mínima de 350 metros entre farmácias, distância mínima de 100 metros entre farmácia e uma extensão de saúde ou centro de saúde, e o edifício ou fração onde se pretende a instalação disponha de áreas mínimas, tal, tal, aquelas questões mais técnicas. É evidente que o Sr. Deputado, se fizer o favor de fazer seguir um pedido para a Infarmed, ele será também tido na devida conta. Nós olhamos para o universo dos pedidos que tínhamos, não temos a pretensão de querer ser completamente perfeitos e o ótimo sabemos que não existe. Portanto, eu próprio não fui eu que fiz a escolha das farmácias, foram os meus serviços, em quem eu tenho toda a confiança, porque têm competência técnica muito acima da minha, porque estão há muitos anos a trabalhar nesta matéria, e portanto os meus serviços entenderam dizer-me que as farmácias mais adequadas para ser contempladas neste momento é esta lista. O Sr. Deputado e todos os senhores deputados façam como têm feito as ARS, as autarquias locais, etc., façam chegar ao Infarmed as notificações e nós... E eu introduzi uma medida nova muito importante, que é nós não tomamos decisões finais sem ouvir as autoridades locais. Porque achamos, com todo respeito, que quem está nos órgãos de decisão central, às vezes estamos aqui em Lisboa num gabinete a tomar decisões sobre matérias muito longe daqui da cidade de Lisboa, muito longe da nossa realidade, e portanto a percepção que nós temos nem sempre corresponde àquilo que se passa na prática. E portanto eu tomei a iniciativa de consultar as autoridades locais, os autarcas e as ARS, etc., e portanto esta escolha neste momento está validada de uma forma geral por algumas autoridades locais que eu tive o cuidado de consultar. Portanto, a questão de Coimbra está resolvida, o Sr. Deputado terá as farmácias se de facto elas cumprirem os critérios e se for necessário e se o solicitar. E relativamente à Sra. Deputada, eu penso que já esclareci a questão dos 37 medicamentos. Está clinicamente demonstrado que aqueles medicamentos, se não forem administrados num período de 6 a 10 horas, comprometem a qualidade de vida das pessoas. E, portanto, esses medicamentos têm que estar disponíveis. E nós fizemos tudo até criar um plano de contingência, que eu sei que nunca vai ser necessário, mas que está pronto a ser despoletado no dia em que faltar um destes medicamentos essenciais em qualquer parte do nosso território. Eu não sei se me escapou alguma coisa, os seus deputados fazem o favor de dizer. Muito obrigado.
Se não há mais pedidos de esclarecimento, resta-me agradecer ao Sr. Eurico Castro Alves, ao Dr. Oscar Carvalho, à Dra. Maria Fernanda Ralha, por esta sessão de esclarecimento, agradecer a disponibilidade. Sei que é a primeira vez que aqui está nesta função, porque já cá esteve antes. Como Presidente do Infarmed, teremos com certeza mais oportunidades para nos encontrarmos. Disponha, se necessitar de alguma informação do Parlamento e dos seus deputados. Eu penso que o espírito de colaboração entre Parlamento, na sua vertente de fiscalização das políticas e da execução das políticas de saúde, eu penso que nos mantém em contacto quase permanente e, portanto, eu penso que será o início de um longo trabalho em conjunto. Muito obrigada, resta-me agradecer e desejar que em breve possamos novamente ter mais sessões de esclarecimento aqui ou fora daqui. Muito obrigada. Muito senhoras e senhores deputados, como sabem, temos a audiência com a delegação de Timor. Eu peço 5 minutos e depois que regressem à sala para darmos início a essa reunião.